Se hoje é quinta-feira, dia de quinta com a pátria aqui no Bom Dia Agronegócio, Cristiano Palavra. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia para você. É sempre bom receber você por aqui. E nessa semana que teve de tudo, hein, Cris, nesse mercado. Teve notícia para todo tipo de gosto. Bom dia.
Muito bom dia, Carla. Prazer é meu estar mais uma manhã aqui falando contigo, falando com toda essa audiência de notícias agrícolas. Vamos lá, vamos falar sobre esse mercado aí, o que podemos esperar. Mercado que veio dando um certo suporte aí nas últimas semanas, perdeu força nesses últimos dias, colheita avançando, preocupações em diversas partes do país, principalmente no Rio Grande do Sul, né, Carla? Estamos vendo aí uma situação meio complicada aí para muitos produtores. Mas vamos lá, vamos falar dessa safra e dessas expectativas.
Ô, Cris, era justamente sobre essa safra que eu queria começar, né? Nesse novo número que vocês soltaram que eu queria começar a nossa conversa. Pouco mais de 165 milhões de toneladas. Qual é a sua avaliação nesse momento dessa fase de conclusão das nossas lavouras? Chove demais em alguns cantos, chove de menos em outro. A gente estava vendo aqui agora esse alerta do INMET para 18 estados com mais temporais, com granizo. É difícil o produtor ter paz, né, num país desse tamanho.
De fato, Carla, de fato, a gente está vendo situações diversas, né, pelo país. Diria que o que mais preocupa, de fato, é a situação da falta de chuvas em algumas regiões. A gente sabe que, é claro, o excesso de chuvas, o excesso de umidade durante a colheita, ele atrapalha muito, leva a perdas, mas as grandes perdas, né, a nível estadual, a nível nacional, elas são causadas muito mais pela falta delas, né, do que o excesso. E falando em falta de chuvas, nós já tivemos problemas em outras regiões, como a gente já falou em outras oportunidades aqui, como Paraná, como Mato Grosso do Sul. Algumas regiões do Maranhão, por exemplo, têm ficado alguns dias sem chuva, o mesmo para o Piauí, ficou algumas semanas até para algumas localidades sem chuvas, voltou a chover nos últimos dias, mas o que mais preocupa de fato é a região centro-sul do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, né, os produtores gaúchos enfrentando dificuldades. Enfrentando um clima bastante irregular, um calor muito, muito excessivo para partes do Rio Grande do Sul, partes de Santa Catarina também, chuvas irregulares, e isso contrasta bastante com o que a gente viu nessa semana, um retorno de chuvas muito agressivas aqui para Goiás, para partes do Tocantins, mantendo chuvas agressivas para partes de Rondônia, Mato Grosso. Então, é uma safra, de diferentes realidades, né, Carla? Mas podemos dizer que aonde a colheita está acontecendo, está mais adiantada, que já é em grande parte do país, principalmente a região central, a gente está vendo grandes resultados, fortes resultados de produtividade. Então a gente tem extremos, regiões que têm perdas, que são significativas, mas uma grande parte do país está colhendo e está colhendo muito bem. Realmente são muitos os relatos de produtividades acima de 80 sacos por hectare, 75 sacos por hectare. São boas produtividades, isso é muito bom para quem está conseguindo realmente esses resultados. Mas a nível nacional como um todo, Carly, respondendo mais diretamente sua pergunta, em fevereiro nós realmente observamos um cenário de uma produção um pouco menor do que a gente esperava lá em janeiro. Nós já tínhamos atualizado o nosso número, para casa de 167 para 168 milhões de toneladas. E agora está trabalhando com um número mais ali, 165,9, próximo de 176 milhões de toneladas. Esse número pode mudar ainda daqui para frente. A gente tem que ver como vai se desenrolar essa situação, principalmente em solo gaúcho, se mais perdas vão ser observadas. Vejo que o Paraná também não vai alcançar aquele teto produtivo de 22 milhões de toneladas, vai ficar um pouco abaixo disso. Pode ter novos cortes daqui para frente. Esses excessos de chuvas podem prejudicar um pouco, sim, as produtividades do Tocantins, no Mato Grosso, aqui em Goiás, mas em geral ainda é uma safra produtiva. E a depender de como forem o desenrolar do clima, nós podemos até ver esse número voltando a crescer. Mas acho que o grande recado em relação à safra brasileira, que é uma safra ainda de alto potencial, mas que não está com seu potencial total. Lá em dezembro, principalmente em meados de dezembro, nós tínhamos expectativas bem maiores para essa safra. Poderia chegar aí a 175, 174 milhões de toneladas. Eu acho que a gente já se afasta desse número, apesar de ainda ter uma safra produtiva, ainda é um recorde, né? Mas é uma safra que não vai alcançar esse teto.
Ô, Cris, isso é, quando a gente olha pro ainda uma safra grande, uma safra cheia e tudo, já nos leva a olhar imediatamente para a condução da nossa logística, porque essa semana, de novo, né, as imagens começam a ficar mais frequentes na medida em que a colheita vai avançando, é fila de caminhão em todo o país, é dificuldade nos portos, são os prêmios subindo. Como é que essa semana foi se construindo para o mercado brasileiro diante desse quadro de oferta que você acaba de nos detalhar?
É, de fato, é normal que nesse período do ano a gente tenha um pouco mais de engasgo logístico, né? Estamos aí entrando em plena colheita, até demorou um pouco para isso acontecer, né? A gente esperava ali uma colheita saindo com mais velocidade nesse ano. É, o primeiro impacto, logicamente, no custo de fretes, né? É, vou citar uma rota aqui do Goiás para Porto, por exemplo, Rio Verde para o Porto, até final de janeiro. É, cotações ali abaixo dos R$ 200, agora a gente já tem negociações acima dos 300, então uma alta de mais de 30, 40% em 2 semanas, basicamente. É uma situação que ainda pode continuar subindo. Essas filas nos armazéns é uma coisa que vai acontecer. Esse período chuvoso atrapalha ainda mais esse cenário, porque quando abre o tempo. O tempo abre, ele, todo mundo entra colhendo, os caminhões vão para os armazéns e às vezes ficam lá em filas, ficam parados. Quando está o tempo mais aberto, né, a colheita vai sendo mais escalonada. Então, isso tende a se agravar daqui para frente. Quando a gente olha para a capacidade de armazenagem aqui no Brasil, a gente viu uma evolução muito boa nos últimos anos. De fato, a gente teve um crescimento importante na nossa capacidade de armazéns, mas ainda é uma capacidade limitada, né? É uma capacidade que abarca toda a nossa safra de verão, passa dos 200 milhões de toneladas, né, de capacidade instalada, só que sempre vai gerar um problema depois com a entrada das outras culturas. Então, a gente está vendo, sim, um suporte para prêmios aqui no Brasil, e em grande parte isso se justifica pela dificuldade de originação, já que a colheita atrasou, ciclo das cultivares alongou, essa dificuldade de colher por causa das chuvas, mas daqui para frente a gente vê que é uma grande a chance desses prêmios ficarem cada vez mais pressionados, porque está entrando mais e mais oferta no mercado, é um momento que naturalmente os preços já ficam mais pressionados. Apesar de a gente ver Chicago ainda se mantendo acima dos 10 e essa melhora nos prêmios, na ponta para o produtor, a gente viu que os preços não estão tão interessantes no interior e tem bastante disparidade entre regiões de logística melhor e logística pior. Então é uma fase normal, colheita, custo alto, de fretes, problemas ali nos armazéns, nos portos, algo que a gente já está acostumado para essa época do ano, né, Carla? Mas sem dúvida impacta o mercado diretamente.
Agora, Cris, quem tem essa soja para participar desse momento, é um momento oportuno para fazer novos negócios, para avançar com a comercialização, embora esses prêmios estejam subindo mais por dificuldade de originação do que por um aumento ou uma estilingada fora do esperado para a demanda, quem pode, é oportuno participar desse momento?
Vejo que sim, Carla, vejo que sim. Depende muito, é claro, do planejamento individual de cada um, né, em relação às suas despesas, mas principalmente para quem vai precisar fazer caixa com soja para 30 do 3, 30 do 4, até mesmo 30 do 5, para quem está nas regiões mais extremas do país. É o momento, principalmente quem tem muito pouca venda ainda realizada, vejo que sim, precisa trabalhar com um pouco mais de conservadorismo nesse mercado, porque, como a gente falou, apesar dos problemas, inclusive, vividos no Paraguai, na Argentina, tivemos cortes aí pelo USDA essa semana, nós ainda vemos uma oferta significativa saindo dos campos aqui da América do Sul. E, principalmente nesse período em que a oferta é maior, a gente vai ver maior pressão, sim, sobre os preços. Nós estamos vendo também a situação da Argentina, que tem perdas, mas ainda é uma safra com uma área maior de soja. É, a gente está vendo um impacto sobre os preços do farelo, né? Os prêmios do farelo vieram caindo nesses últimos dias. O preço do farelo aqui no nosso mercado interno também veio caindo ao longo desses últimos dias. Isso atrapalha a formação de preço para a indústria nacional, que acaba pesando sobre os preços também. Para a ponta, né, para o produtor. Então eu vejo que tem sim que se proteger para quem tem mais despesas aí dentro desse período da colheita em si, até porque captar um recurso para tentar carregar a soja, a gente sabe que o recurso está
Sim.
escasso, caro, né? Então fazer suas vendas ali, parcela, e programando suas vendas para os recebimentos dos custos ali em 30 do 4 faz todo sentido nesse momento, aproveitando aí essa janela. essa pressão sobre os preços é esperada um pouco mais cedo esse ano. Ela está se alongando junto com a colheita, então vejo que ainda é uma oportunidade.
Ô, Cris, na última vez que nós conversávamos, você dizia da nossa necessidade de olhar, inclusive, para a soja 25, 26. E como era importante a gente colocar isso na conta. Mais do que isso, na última conversa que eu tive com o Matheus, ele me apontava essa diferença de R$ 10 para os preços para o segundo semestre, por exemplo, se a gente olhasse ali base Porto. Então, quer dizer, não dá só para o produtor também pensar no que ele está vivendo agora e nessas oportunidades que o mercado está oferecendo nesse momento. Tem que olhar para frente, não só para terminar de comercializar a soja 24 e 25, como entender como está se formando a comercialização e a formação de custos para 25, 26, tem que ampliar o horizonte.
Com certeza, Carla. A gente sabe que muitos produtores, devido à alavancagem de crédito, vão ter que, vamos dizer assim, matar essa safra 24, 25, né, para depois conseguir liberar sua capacidade de compra e efetivamente para o mercado de insumos. Porém, isso não é o ideal, né, Carla? A gente já viu que teve uma janela favorável, por exemplo, para a compra de KCL ao final de 2024. A gente vê uma janela favorável nesse momento para outros insumos, alguns químicos, até mesmo parte de sementes, outros adubos. Há um cenário de dificuldades, inclusive, para a gente ver uma queda mais consistente no mercado de fosfatados, que é o que mais tem pesado aí, tanto na última safra como nessa, em relação ao custo. Então, é momento de colher essa safra atual, fazer sua programação de vendas da safra atual, mas sem tirar realmente os olhos lá de 25 e 26. A gente vê que os preços para 25 e 26 seguem mais atrativos, né, do que os preços para 24 e 25, para essa safra imediata, e a gente vê que para a parte de insumos existem sim algumas oportunidades. Quando a gente olha para um pacote, né, de insumos para o ano de 2025 e 26, a gente vê uma condição muito parecida com o que viu no último ano, porém com itens diferentes pesando mais ou menos dentro da composição de custos, cara. Quando a gente olha para o Mato Grosso, que é tido como benchmark aí para o nosso mercado, por ser o mercado que roda mais cedo, vamos falar assim, onde as compras são mais antecipadas, um pacote geral de insumos ali, pensando uma adubação de 90, 100 pontos de fósforo e potássio, tirando na faixa ali de 28 sacas, mais ou menos, por hectare. E no ano passado era muito próximo disso também. Só que no ano passado, principalmente para quem comprou seus adubos, né, até o mês de abril, mês de maio, o peso dos adubos chegava ali a seus 12, 11, 13 sacas, dependendo da intensidade da adubação. Para 90, 100 pontos, 11 mais ou menos. Esse ano a gente está vendo muita dificuldade de ficar abaixo de 14, enquanto itens como sementes e químicos reduziam um pouco. Então, no total, ficou muito parecido com o ano passado, só que o adubo está pesando mais nessa conta. E isso abre realmente essa atenção do produtor de tentar aproveitar essas janelas de compra, né? Não vai fechar um pacote completo, vai comprando seu pacote por itens, e a gente viu que alguns itens já deram uma oportunidade que não vai voltar. Então, a composição desses custos para o ano que vem, e aí fazer suas vendas para o ano que vem, já travando esses custos, já tem que começar por agora, de fato, porque algumas oportunidades, como foi até o caso do KCL, acaba acontecendo e depois podem não voltar.
Até porque, né, Cris, toda essa condição, ela ainda precisa ter colocar nessa conta justamente essa logística insuficiente que o Brasil tem. Então, olhar para isso também é importante, entender quais serão os custos logísticos e os custos de oportunidade.
Com certeza, com certeza. Acho que isso é algo que sempre tem que estar muito na atenção do produtor, inclusive pensando nesses fatores logísticos, cara, olhando também para os juros, pensar numa estratégia, por exemplo, de não carregar muito grão por causa do custo do armazém, ou ficar no mercado balcão, que às vezes não reage como reage o mercado disponível, pensar também na quebra técnica, no custo do dinheiro. E às vezes uma venda mais antecipada, já colocando esse recurso para girar ou numa aplicação financeira de 1,1% que a gente tem novamente aqui no Brasil com a alta da Selic, colocar esse recurso rendendo aí ao longo de 6 meses, dependendo da região, se tiver uma soja de 120, a gente está falando aí de mais 8, R$ 9 em cima dessa soja garantidos. Enquanto se ela não tiver no armazém, ele vai estar no risco do mercado e carregando um custo lá para frente, 6 a 7 meses. vai dar esse custo para ele, né, de 6, 7, R$ 8. Então é uma conta também que o produtor tem que fazer. E pensando em logística também, cara, uma coisa que tem preocupado são os atrasos de entregas de insumos para a nossa safrinha que está em pleno plantio agora, né? A gente tem escutado cada vez mais relatos de problemas na entrega de adubos. Isso já complica um processo que já está atrasado, né? A gente vê que a safrinha está atrasada.
Sim.
Até aqui a gente fez a atualização dos números de milho também essa semana, Carla, com uma redução de 4 milhões de toneladas para a safra total. Uma redução tanto na safra de verão, que é a percepção de área para Minas, para Rio Grande do Sul, que são os dois principais produtores, ficou menor que o ano passado, e para a safrinha a gente já reduziu também a nossa expectativa de área total. Não mexemos tanto em produtividade ainda, por considerar que ainda é cedo para maiores conclusões sobre produtividade, mas a área principalmente a gente não vai conseguir colocar no chão tudo que era aquele planejamento, né, que se tinha ali até o final de 2024. Então, o mercado de milho, a gente está vendo, é um mercado muito sustentado nesses últimos dias, seja no disponível, seja nos contratos para a segunda safra. E essa questão logística também preocupa, porque a entrega dos produtos tem sido difícil em algumas regiões.
Cris, eu já vou pautar esse assunto do milho contigo para a gente fazer uma nova conversa. E aproveitando para te agradecer por estar conosco hoje no nosso Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio, já é tradicional, né, no nosso Bom Dia Agro, ter vocês conosco. E a gente vai falar mais sobre essa condição do milho. Infelizmente, o nosso tempo vai se esgotando, mas tenho certeza que a gente tem muito para falar sobre isso. Mais tarde eu vou de novo te atormentar, Cris, para a gente trazer mais informações sobre essa condição. Obrigada mais uma vez, minha amiga. É sempre um prazer. Prazer e um privilégio para nós ter as suas análises por aqui.
É um prazer para nós também estar todas as quintas-feiras aqui contigo, com essa audiência muito qualificada que vocês têm. É um prazer sempre estar falando diretamente com o produtor. Essa é a missão da Pátria, realmente passar essas informações para os nossos clientes, para o mercado como um todo. Eu que agradeço aí o espaço, Carla, e desejo um ótimo dia a todos.
Obrigada, Cris. Bom dia para você, bom trabalho, um abraço para você, para todo o time da Pátria. Até semana que vem.
Valeu, grande abraço.
Valeu.